Muito boa noite. Hoje o tópico promete, Besiatá Dishmaya, que eu fiquei pensando num tópico, um assunto, óbvio que é power, durante um tempo, e estava indo fazer ginástica um dia, me ocorreu uma ideia que me deu um flash, e a gente começa a desenrolar o shiur de acordo com essa Gemará que me apareceu. Durante a ginástica, vai ser meu norte. E a gente toca o tópico do shiur de hoje, que de verdade acho que é um tópico que muda a vida de cada um de nós. Para o melhor, Bezerat Hashem. Tem uma Gemara no Tratado de Yomá, na página Lamed Hei Amud Bet, 35b. A Gemara, na verdade, ela talvez seja famosa, mas eu fiquei pensando ela de uma forma um pouquinho diferente. A Gemara conta pra gente o seguinte: Tanu Rabanan, ensinaram nossos sábios. E sempre que a gente lê uma Gemara, queridos, a gente tem que lembrar que a Gemara é nada mais, nada menos que como que se fosse um X-ray, um raio-x no cérebro de Hashem. A gente entende o que que Hashem pensa. Como a gente sabe o que Hashem pensa? Através de conhecer Hashem, de uma forma limitada que o ser humano conhece, consegue, via a Torá Kedoshá, mais ainda via o Talmud. Então, a Gemara conta para a gente, o Talmud, a Gemara é a mesma coisa. A Gemara conta para a gente, Tanu Rabanan. Ani ve'ashir ve'rasha ba'im ladin. Depois de 120 anos bem vividos, tudo na vida tem causa e consequência. Então, todos os atos que nós fazemos, a pessoa vai ter que prestar conta por isso. Bezerat Hashem, que sejam coisas maravilhosas com méritos espetaculares. Então, a Gemara conta para a gente que tanto uma pessoa pobre, quanto uma pessoa rica, quanto uma pessoa, pessoas diferentes, perversa, vão chegar no julgamento. Leani, um pobre, vai tentar falar: olha, eu estava muito ocupado financeiramente, não consegui me organizar, então por isso que eu não fiz as mitzvot, não estudei Torá. Então a Gemara fala: o que, que vão responder para essa pessoa de menor condição financeira? Omrim lo, mi primal lo asakta batorá. Por que você não estudou Torá? A mitzvah mais importante que existe no mundo, é o que a gente está fazendo agora, é estudar a Torá. Cada palavra de Torá equivale a 613 mitzvot. É uma alegria total estudar a Torá. Então perguntou para o pobre, voltando: por que você não estudou a Torá? Por que você não estudou em vida a Torá? Depois de 120 anos, perguntou para ele, diz a Gemara. Ele falou: olha, eu estava ocupado, cada dia precisava conseguir o pão literalmente do dia a dia, e era muito difícil para mim, eu tinha uma situação econômica muito, muito apertada. E aí falam para ele: olha, Habibi, você já ouviu falar de Hillel? A pessoa vai falar: não, eu morei em outra geração. Falou para ele: olha, trazem Hillel para ele lá em cima. Falam: olha, Hillel ganhava uma moeda por dia, uma moeda. É uma moeda, quase que nada. Metade dessa moeda ele usava para entrar no Beit HaMidrash, para poder estudar. Hoje, para entrar na sinagoga, pagam para a gente. Antigamente, a pessoa precisava pagar para ele entrar e estudar, era um privilégio, e ainda continua sendo. Poder entrar na sinagoga. Ele falou: metade ele pagava para passar a catraca e entrar, poder estudar, escutar o shiur, e outra metade usava para as necessidades do dia a dia dele e da família. Teve uma vez que ele, o trabalho dele não deu muito certo, ele era muito pobre, mais uma vez, não ganhou nem aquela moeda. Ele precisava estudar Torá, comer, não sei o que ele fez, a Gemara não conta. Mas estudar Torá era mais do que a comida para ele. Então ele subiu no teto do Beit HaMidrash, como a Gemara conta para a gente, e ficou escutando o shiur lá de cima, que ele não tinha como pagar a entrada, não ganhou moeda naquele dia. Ele fica lá em cima, e era tão frio, e de repente ele congelou lá em cima. Aí quando sai a luminosidade, aparece lá em cima, eles veem um vulto lá em cima no teto, eles vão ver, ele estava congelado lá em cima, eles abaixam ele, e cuidam dele, dão banho nele, etc. e tal. Eu falo: olha, se até Hillel, que ganhava uma moeda por dia, era tão pobre estudar Torá, quem de nós tem excuse, a desculpa de não estudar Torá? Beleza. Aí, de repente, sobe um rico lá em cima, uma pessoa muito bem afortunada economicamente. Fala para ele: olha, Habibi, você estudou Torá? Se ele fala não, fala para ele: ah, rolei estudar Torá. Eu tenho propriedades, ações, investimentos e... Cada um desses toma tempo, energia para ver como está sendo coordenado e ver se está sendo bem usado meus bens. Gasta muito tempo. Então, para ele: olha, é verdade, mas você já ouviu falar sobre Rabbi Elazar ben Harsum? Não, não viveu. Aí trazem a Belazar Ben Hassum e conta a história para ele lá em cima, depois de 120 anos, bem-vindo de novo. Fala, olha, ele foi o number one da Forbes, mas na conta que Belazar Ben Hassum herdou 1000 cidades e tinha 1000 barcos. Pessoal, na época da Gemara, está falando há 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, ter 1000 cidades de jurisdição, óbvio que as cidades eram menores do que hoje em dia, mas eram cidades, 1000 barcos que ele dominava era algo bilionário, era number one da Forbes mesmo. Era Belazar Ben Hassum, ainda assim, não abria mão de estudar a Torá, não 5 minutos, horas por dia. Então ele falou, se ele estudou, você também pode estudar. E por último, diz a Gemara para a gente em Omá, chega uma pessoa muito bonita lá em cima, fala, olha, você estudou a Torá? Fala, não deu, porque eu estava ocupando, cuidando do meu topete, da minha beleza, o meu físico, o meu outfit. Fala, olha, meu amigo, já ouviu falar de Yosef? Não é desculpa isso, por quê? Porque Yosef era um homem maravilhoso, tinha uma mulher maravilhosa, Eshet Potifar, atrás dele lá no Egito. E a Gemara conta que cada dia ela tinha uma roupa de manhã, uma outra roupa à noite, para chamar a atenção dele. E ela falava para ele, olha, se você não vier ficar perto de mim fisicamente, Yosef, eu vou te colocar na prisão. Yosef respondia para Eshet Potifar, Hashem atirasuri, que Hashem vai me tirar da prisão. E de repente falava para ele, olha, se você não olhar para a minha beleza física, olha para mim, Yosef. Se você não olhar para a minha beleza, eu vou te cegar. Eu tenho poder, eu estou aqui na Casa Branca, aqui no Egito. Ele falava, tudo bem. Hashem pokeh rivrim. Hashem vai que dá a visão para a pessoa. Né? E daí por diante. Ela falou para ele, olha, Yosef, ela tentou a última tacada. Fica comigo, eu vou te dar um cartão de crédito ilimitado. Mulher mais bonita do mundo, Miss Universo. Cartão de crédito ilimitado. Yosef, você é bobo, você está perdendo oportunidade. E Yosef conseguiu se segurar dessa tentação gigante e sexual. Então, Gemara continua falando para a gente, termina aqui e fala, olha, que Hillel, ele é uma prova para qualquer pessoa que não tem dinheiro e está ocupado com o sustento monetário dele, tem muito pouco, está ocupado com o sustento monetário. Se Hillel estudou, essa pessoa X também não tem nenhuma desculpa. A pessoa que é muito afortunada financeiramente vai chegar, mas eu sou um banqueiro, sou uma pessoa CEO, falar, Habibi, por que você não estudou Torá? É, ocupado. Diz ele, Rabi Elazar Ben Hassum, estudou. Ele era mais rico que você. Por que você não estuda? E por último, uma pessoa muito bonita, que é um Yetzer Hará, tem mulheres atrás dele, propaganda, etc. Ele falou, olha, Habibi, você é um cara pop. Por que não estudou? A minha beleza me atrapalhou, não consegui. Meu amigo, não é desculpa. Yosef também era maravilhoso, tinha uma mulher maravilhosa atrás dele, que não era a esposa dele. No caso, portanto, é proibido. E ele se segurou dessa tentação física. Fiquei pensando, pessoal, essa Gemara, aqui termina a Gemara, qual que é o jackpot dessa Gemara? Qual que é o legado que essa Gemara ensina pra gente? Tá bom, Hillel fez. O que tem a ver com Hillel? Eu não sou Hillel. Aí outra pessoa, ele é milionário. Ele chega lá em cima, depois fala, olha, eu não estudei Torá, mas Rabi Elazar Ben Hassum fez. Hazak o Baruch para ele. Cola kavod. Mas o que tem a ver ele comigo? O outro é maravilhoso, muito bonito. Ah, porque você não estudou Torá, minha beleza me atrapalhou. Ah, Yosef estudou, apesar de ser bonito. E daí? O que tem a ver Yosef com bonito, Hillel com pobre, Rabi Elazar Ben Hassum com milionário? São pessoas diferentes, que moraram em gerações diferentes. O que isso prova para alguém 2000 anos depois? Como que isso aqui é um argumento para e contra a desculpa da pessoa de porque ele era bonito, ele era pobre, ou ele era muito rico, que ele não estudou Torá? O que essa Gemara vem falar para a gente de verdade? Eu acho que tem uma lição muito poderosa aqui. Eu vou desenrolar com vocês e a gente volta a Bezat Hashem daqui a pouco. Para o que essa Gemara vai ensinar de verdade para a gente. Se a gente olhar para os nossos avot HaKadoshim, que é uma maravilha, Avraham, Yitzhak e Yaakov, e a gente começar a olhar, fiquei pensando comigo mesmo, como que é possível que esses homens fizeram tanta coisa? Como que é possível que Avraham Avinu, para se tornar Avraham e depois Avinu, ele teve que passar por um caminho longo, 10 testes gigantes. Yitzhak, por sua vez, para se tornar Yitzhak Avinu, ele teve que passar, dentre muitas coisas, a Kedat Yitzhak, que o pai dele levou ele no Mizbeach, falou, tive uma ordem de Hashem de te sacrificar. Yitzhak tinha 37 anos na hora da Kedah, meus queridos. Yaakov, por sua vez, teve que passar a desonestidade de Lavan, sendo Yaakov mantendo-se honesto. Yaakov ficou 14 anos non-stop na Yeshiva de Shem e Ever estudando. Yaakov em nenhum momento reclamou com Hashem ou que trocaram a esposa dele, Rachel por Leá, Leá por Rachel, que Lavan trocou o contrato dele. Pessoas gigantes, gigantes, por todos esses feitos e muito mais. Essas pessoas se tornaram gigantes devido a Avraham ter passado os 10 testes, Yitzhak, Kedat Yitzhak, Yaakov pela honestidade, and so on, como a gente mencionou. Se a gente for olhar, isso não é só verdadeiro, óbvio que a gente nunca compara gerações, mas só para trazer um pouco mais perto da gente, a gente teve um homem que viveu relativamente perto da gente, o Arizal, nasceu em 1534 e faleceu em 1572, talvez 500 anos atrás, um pouco menos. Se a gente fizer a conta de 34 a 72, o Arizal viveu 38 anos. Eu, quando escutei isso, eu falei, é impossível. Como que um homem que teve tantos alunos, como que um homem que sabia toda a Torá inteira, a Torá revelada e o homem que revelou coisas da Torá não revelada para a gente, mística, viveu 38 anos e fez tantas coisas. Peguei mais outros exemplos que também estão próximos da gente. Aleatórios, que óbvio que tem muitos tzadikim, a gente não fala mais de um do que do outro, porque um é melhor do que o outro, Deus me livre. Mas eu peguei outros dois ou três. Rav Moshe Chaim Lutzato, autor do livro, o livro de Mussar, chamado Mesilat Yesharim, dentre outros muitos outros livros muito importantes na nossa literatura. Só acompanhe comigo, ele nasceu em 1707. Tudo isso no nosso calendário laico. E faleceu em 1746. Ou seja, ele viveu 39 anos de vida. Como que o Arizal viveu 38? A Moshe Chaim Lutzato viveu 39 anos. Quantos livros esses homens escreveram? Tem livros desses homens de Kabbalah que poucos conseguem entender hoje na nossa geração. Homens que viveram relativamente próximo da gente. O Rav Moshe Chaim Lutzato há 300 anos atrás. Talvez um último exemplo que me chamou muito a atenção também. A gente sabe que o Shulchan Aruch foi escrito em aproximadamente 1500. Um dos comentaristas que traz a opinião que ela é pertinente também aos Ashkenazim, mas óbvio que ele é um comentarista de suma importância para os Sfaradim também, chamado Rav Moshe Iserlis, mais conhecido como Rema. O Rema nasceu em 1520, faleceu em 1572, ou seja, ele viveu 52 anos. Como que esse homem comentou sobre todas as leis do Shulchan Aruch? Os quatro tomos do Shulchan Aruch têm comentários do Rema. Pessoal, com 52 anos de vida, como que é possível ter feito tanta coisa? Avraham, Yitzhak, Yaakov, e posteriormente Arizal, Rav Moshe Chaim Lutzato, e por final, dos nossos exemplos, o Rema. Se esses homens vivessem, se o Rema vivesse 520 anos, eu não sei como ele teria feito isso. Talvez 100 anos dava para entender, talvez, eu não sei. 52 anos, como que é possível? Tem aqui um segredo. A história da criação do mundo ela é muito engraçada, de alguma forma. Adam Arishon, logo depois Cain mata Hevel, logo depois Hashem traz uma bull. Tudo começou com muito action, o mundo foi criado. E de repente, Hashem destrói o mundo. Mal foi construído, o mundo é destruído na época do dilúvio, na segunda parashá da Torá, parashat Noach. E, como um bom leitor, a gente tende a pensar que agora, daqui para frente, o mundo vai, chega, já deu, já aprendemos a lição. No fim da mesma parashá de Noach, o povo O que, que acontece? Se junta para criar algo chamado Migdal Bavel, a Torre de Bavel. Para ir guerrear contra Hashem, eles fazem, olha, a gente vai, Hashem está mandando uma burla, a gente vai agora também ir guerrear contra ele. Então fizeram uma torre muito alta para ir subir no céu, guerrear contra Hashem. Qual foi a consequência, o castigo que Hashem deu para essas pessoas? Hashem pegou, criou idiomas diferentes para as pessoas não poderem mais se comunicar. Daí que apareceram as escolas de inglês, mandarim, etc. e tal, ficaram famosas, até lá era um idioma único, Lashon HaKodesh, hebraico. Hebraico da Torá, chamado Lashon HaKodesh. A partir de Noach, no fim da Parashá, apareceram outros idiomas. E Hashem fez mais uma coisa, acompanhem comigo. Está escrito na Parashá, do fim de Noach, Vayafetz Hashem Otam. Hashem espalhou as pessoas que construíram o Migdal Bavel, a Torre de Bavel, Misham, de lá. Alpenei Kol Haaretz. Mandou eles morarem em outros lugares. Todo mundo morava no mesmo lugar antes. E aí começou a mandar o norte, sul, leste, oeste, espalhar eles pelo globo terrestre. Vayachdelu Livnotair. E eles não conseguiam mais construir aquela cidade, aquela pirâmide, aquela torre gigante para ir guerrear com Hashem. A pergunta é, por que Hashem fez justo dessa forma? Se Hashem quisesse parar eles, podia parar de muitas formas. Porque Hashem criou idiomas diferentes e separou essas pessoas em lugares diferentes, cada um morar em outro lugar. O Maharal de Praga explica pra gente algo bárbaro. Fala o seguinte. Já que na época da Torre de Babel, o mundo inteiro morava no mesmo lugar, estava todo mundo junto, com uma única vontade, construir uma torre para ir guerrear contra Hashem. O ratzon deles, a vontade deles, era tão poderosa, foi a única vez no mundo, talvez, que todo mundo teve a mesma única vontade, porque todo mundo morava no mesmo lugar e todo mundo foi construir a pirâmide. A torre, melhor dizendo, para ir guerrear contra Hashem. No fim de Parashat Noach. Diz o Maral, a única forma de parar esse pessoal é Vayafetz Hashem Otam, criar dialetos diferentes para eles não saberem mais se comunicar, separar eles de em lugares diferentes, só assim o plano da construção da torre para ir guerrear contra Hashem não teria êxito. Por quê? Porque o Maharal de Praga fala o seguinte, que o Ratzon, a vontade, especialmente aqui, quando era do mundo inteiro, ela cria uma realidade que, com respeito, entre aspas, nem Hashem consegue contra ela. Ou seja, se Hashem não tivesse separado eles teriam de fato conseguido guerrear contra a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque a força do Ratzon, da vontade, é tão grande que Hashem falou a única solução possível de cancelar o plano deles de guerrear contra a minha pessoa, dizendo Hashem, é separando eles, porque aí cada um vai falar um idioma, vai estar em lugares diferentes, vai abaixar e vai dissipar essa vontade deles. Porque quando nós temos vontade de algo, essa vontade, ela cria uma realidade. Eu quero muito, mas muito de verdade, aquilo tem um poder gigante. Vejam só quanto isso é verdade. Tem algo talvez que a gente já viu muitas vezes, porém talvez nunca tenha prestado atenção. Um dos pontos mor do nosso povo, Avraham e Yitzhak, dos nossos patriarcas e do nosso povo, foi a Kedat Yitzhak, onde Avraham Avinu leva Yitzhak no Mizbeach. Por fim, a Kedat Yitzhak aconteceu ou não? Nunca aconteceu. Porque nos 45 do segundo tempo, Hashem fala para Avraham Avinu, quando ele ia sacrificar seu filho, Yitzhak, em ordem de Hashem, Hashem fala, stop, enough, não precisa mais, você já passou o teste. E a pergunta que existe aqui é, a Kedat aconteceu ou não? Claro que não, indiscutível. Mas a pergunta, como que assim? Como assim não aconteceu? A gente fala inúmeras vezes nas tefilot, Hashem, lembra a Kedat Yitzhak. Olha para as cinzas da Akedá. Mas como assim, que cinzas? Yitzhak nunca foi queimado. Porque Hashem próprio falou para Avraham Avinu, para, e Avraham Avinu parou, ele não queimou Yitzhak. Então como que a gente pede em momentos de dificuldade para Hashem olhar para a cinza de Yitzhak, nesse mérito, nos ter piedade com o povo? Mas que cinzas? Yitzhak no fim não teve Akedá de Yitzhak. Pergunta giant. Rav Gedalia Shor, no seu livro Or Gedaliao, quando comenta Kedat Yitzhak, diz o seguinte, Aqui não aconteceu, mas no mundo de verdade aconteceu. Por quê? Porque quando alguém tem vontade de verdade, aquilo cria uma realidade, como a gente acabou de ver, em nome do Maharal também, em relação à Torre de Babel. A vontade de um Yehudi, ela cria uma realidade. Então, de fato, no mundo de Akadosh Baruch Hu, que é o único mundo que existe, a Kedah de Yitzhak aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, porque Avraham Avinu, por parte dele, queria fazer, só não fez porque Hashem proibiu. Mas estava completamente devoto a fazer tudo que Hashem mandasse. Qual que é a lógica para isso, pessoal? Como que a vontade cria uma realidade se, de fato, a realidade não aconteceu, foi, entre aspas, só vontade? Eu acho que a resposta é interessante, mas eu acho que ela é simples. Fiquei pensando comigo mesmo. O que a gente pode entregar para Hashem é nossa vontade. A realidade Hashem poderia fazer acontecer sozinho. O que nós podemos entregar para Hashem, no nosso livre-arbítrio, nossas opções, é nossa vontade. E fazer a vontade de Hashem. Por conseguinte, quando a gente faz isso, Hashem não precisa de mais nada. Porque se Hashem quisesse somente o outcome, ele conseguia fazer sozinho. Então, uma vez que a pessoa entrega a vontade dele, faz alguma coisa, seja ela boa ou ruim, tanto faz, essa vontade cria uma realidade, porque a única coisa que a gente pode entregar para Hashem é nossa vontade. Todo o resto Hashem já tem. Por isso, talvez, que o ratzon da pessoa cria uma realidade. Agora, embarquem comigo em algo nada mais, nada menos que maravilhoso. Um dos grandes homens que tivemos faz pouco tempo na história da literatura judaica, escreveu livros de perguntas e respostas de Halakhá, livros de Parashá. Era um dos grandes homens da legislação judaica do mundo, Sfaradi, Ashkenazi. Muitas perguntas paravam na mesa desse grande homem. Rav Shmuel Vozner, Zichron Libraham. Escutei uma história dele, que não conhecia, que ele próprio contou sobre sua pessoa. Rav Vozner, quando casou, ele morava em Pressburg, casou com a filha de um dos grandes líderes da cidade de Pressburg, mesma cidade onde o Hatam Sofer morou 200 anos antes. E Rav Vozner, o sogro dele falou para ele, olha, eu te dou minha filha, te dou casa, a sua única preocupação no mundo é cuidar bem da sua casa e estudar a Torá. A Vozner era um homem que dedicou sua vida à Torá. E quando Rav Vozner, um dia chega para o sogro e fala, nós estamos nos mudando para Israel. E lembrem que mudar para Israel na época do antigamente era sair para a pobreza, sair para doença, sair para miséria. A situação em Israel, há muito tempo atrás, antes de ter um país, etc. e tal, era uma situação muito difícil, em todos os sentidos físicos. E o sogro perguntou para a voz, né, a gente combinou que você ia ficar aqui estudando, porque você está indo com minha filha para Israel, ainda mais nessas condições. Disse ele, olha, estava estudando Torá aqui em Pressburg, passaram umas pessoas na minha janela, começaram a jogar pedras, não Yehudim, porque eu estava estudando Torá. Então eu senti que eu não quero ficar num lugar que não apreciam a Torá. Mas disse o sogro para ele, mas foram só crianças. Disse ele, olha, não quero ficar num lugar que não apreciam o estudo da Torá. Pediu autorização para o sogro e foi para Israel. Como que se vai para Israel naquela época, pessoal? Como que se vai para Israel? De barco, e o barco demora dias, semanas, de Pressburg para Israel. Barco à vista, à costa de Israel, pessoal, escutem só, 2 quilômetros antes do barco chegar na costa de Israel, aqueles ma'apilim, pioneiros, em direção a Israel, o barco acaba a gasolina. Estavam em dúvida se os ingleses iam aceitar a entrada desses imigrantes em Israel. Dentre eles, Rav Vozner e sua esposa. 2 quilômetros antes, acabou a gasolina. Rav Vozner e a esposa não pensaram, pularam no alto mar, isso mesmo, de roupa. Rav Vozner disse que foi a única vez que ele chegou sem chapéu em um lugar, pulou no alto mar de roupa, junto com a esposa, e começou a nadar. em direção a Israel. E eu não sei quem nada na piscina, mas quem nada no mar é mais difícil. 2 quilômetros, 2.000 metros no mar é muito, mesmo para um atleta. Avanz, ele começou a nadar, ele conta com sua esposa que chegando perto ele já não tinha mais fôlego, não aguentava mais e não sabia nem se ia chegar na costa de Israel. Depois ele chegou e o resto é história. O resto é história. Que resto? O resto da vida dele, de quanto ele contribuiu com o mundo de Torá e o resto da família dele também é história, porque todos os demais que ficaram lá pereceram durante a Segunda Guerra. Como que saiu um homem grande desse homem? Uma história como essa demonstra pra gente. Era um homem que tinha razão, vontade. Quando a gente olha para Avraham Avinu, a gente perguntou como que fez tanta coisa. Yitzhak, Yaakov, Remá, 52 anos de vida. Como fez tanta coisa? O Arizal, como que fez tanta coisa em 38 anos de vida? Rav Moshe Chaim Lutzato, como fez tanta coisa em 39 anos de vida? Pessoal, talvez a resposta seja que quando a pessoa tem um razão forte, nada é capaz de parar a pessoa. Um dia se transforma em meses ou talvez em anos. Quando eu sempre pensava, até esse shiur, que a palavra Baal Tashrit, desprezar algo, é quando a gente despreza a comida. Baal Tashrit, que a Torá fala para a gente não desprezar. Proibição, desprezar alguma coisa no lixo. Talvez me veio à cabeça, preparando o shiur, um maior Baal Tashrit que possa existir, é quando a pessoa não tem vontade. Ou quando tem vontade e não canaliza isso de forma de verdade, correta. Por quê? Porque quem tem razão, quem tem vontade, tem tudo na vida e mais um pouco. A palavra vontade, razão, me lembra mais uma midá que está casada com ela, mais uma característica psicológica que está casada com a característica vontade. Estava conversando com um jovem, outro dia de 20 anos de idade, que foi para o interior, para Recife, algum lugar, no Nordeste lá, interior do Nordeste, e foi ver os vendedores da empresa da família. Ele volta e fala: Rabino, aprendi uma coisa muito curiosa com um dos vendedores. Falei para ele: o quê? Me ensina, que eu também gosto de aprender. Disse ele: era o seguinte, aquele vendedor, aonde ele ia, ele atraía pessoas. Os clientes ficavam perto dele, os outros vendedores perto dele. Falei: mas o que, que ele fazia? Falou: Rabino, ele tinha uma confiança tão grande no que ele falava que parecia mel, atraía todo mundo perto dele. Fiquei pensando comigo, isso é o que o Maharal falou pra gente. A vontade da pessoa, o Ratzon, cria uma realidade. Quando a gente tem essa realidade, algo tão claro, com uma segurança, pessoal, as pessoas querem ficar perto da gente. Por quê? Porque quanto é gostoso ficar perto de alguém que transmite segurança, que fala sua ideia com segurança, que vende seu produto com segurança. Ratzon de verdade é porque a pessoa tem vontade, ele está certo daquilo. A pessoa que está certa, está segura, ela atrai pessoas perto dela também. A midá, colada com razão, eu acho, que é segurança. Porque alguém que tem vontade de verdade de alguma coisa, ele faz as coisas com tanta convicção que isso traz uma segurança. Eu vou contar para vocês uma história que me chamou muito a atenção. Acompanhe comigo que essa é uma das histórias que vem no Shur de Ozi Bejat Hashem. Um jovem, uma vez, estava numa casa, fazendo uma visita, e entra nessa casa uma pessoa que não dava para não olhar para ele. Talvez a pessoa, a coisa mais sensível para fazer era não olhar, mas não dava para não olhar. Corpo muito diferente dos outros corpos, queimado. Um lábio, um queixo diferente à estrutura de pessoas sadias. E esse jovem ficou olhando para aquela pessoa, sabia que era errado olhar, mas a curiosidade dele não conseguiu olhar. O rabino que estava lá presente falou para ele: olha, para de olhar para a pessoa, que talvez você vai envergonhar a pessoa. Você não tem nem ideia de quem é esse jovem. Eu te conto a história dele daqui a pouco, quando a gente sair daqui. Os dois saíram da casa. E o Rav chega para esse jovem e conta para ele o seguinte. O que você viu naquela pessoa? Falei, eu vi uma pessoa com queimaduras, um corpo, pele diferente, uma face totalmente desestruturada. Disse, Rav, vou te contar uma coisa. Esse homem, quando era jovem, e eu já era o Rav da cidade, ele bateu na minha porta e falou, Rav, eu queria pedir para o senhor uma brachá para mim casar. E eu, como rabino, falei para ele o seguinte, olha, cada um tem uma função na vida, alguns têm que ajudar a comunidade, outros criar família. Eu sabia que ele não tinha como casar, uma pessoa que passou por um incêndio, estava completamente com o corpo muito, muito, muito indelicado, o corpo. Muito delicado o corpo, melhor dizendo. Falei para ele, olha, não tem o que fazer. Talvez você tenha outra missão, encorajei ele. E esse senhor que você viu, todo queimado, com a cara diferente, falou para mim, eu aprendi diferente. Eu aprendi quando uma pessoa quer alguma coisa de verdade, essa pessoa consegue. Falou para o Rav, Rav, eu vou ir para o Kotel rezar 40 dias. Foi 40 dias para o Kotel e voltou. E depois de algumas semanas, ele bate na porta do Rav de novo, aquela pessoa com a queimadura, com o corpo desfigurado, chega para o Rav, Rav, quero convidar o senhor para o meu noivado. O Rav não conseguiu se conter. Um, de vergonha, por não ter encorajado a pessoa, mas dois, falou, quero muito ver a foto da noiva. Que tipo de noiva? Vai, ele já conseguiu. Falou, um jeito delicado, procurou, etc e tal, falou, tá aqui minha noiva. Quando o Rav olhou, ele não acreditou. Uma menina, saudável, bonita, arrumada. Não entendeu? Como esse menino conseguiu isso? Mas o Rav ficou quieto, fez o casamento, casaram, e depois de meses de casado, esse mesmo homem, que agora já era um marido, falou para o Rav, Rav, eu quero uma brachá do senhor para ter um filho. E o Rav, com muita sinceridade, falou para ele, olha, querido, desde que você teve esse episódio com a queimadura, os médicos falaram que não tem como você ter filho. E esse homem vai para o Rav e fala, não é isso que me ensinaram. Me ensinaram quando você quer alguma coisa de verdade, você pede para Hashem, Hashem te dá. 40 dias no Kotel. Esse indivíduo volta para casa, meses depois, bate na porta da sala do Rav e diz para o Rav, Rav, eu quero convidar o senhor para ser o Sandak, carregar o meu filho no Brit Milá. Porque minha esposa teve um bebê, menino. E daqui a pouco eu brito-me lá, queria convidar o senhor. E o Rav vira para ele e fala, olha, meu querido, eu não acreditei no seu casamento. Eu não acreditei no seu filho. Eu não acredito que eu posso ser um sandak para o seu filho. Eu tenho vergonha, me desculpa. E esse jovem falou para o Rav, Rav, eu quero que o senhor seja de qualquer jeito. E a pergunta que existe é como que ele casou com uma menina, entre aspas, normal, ou sem aspas? Como que ele teve filho se era impossível um menino que o médico falou que não podia mais ter filho depois da situação de queimadura que ele passou? Porque ele falou, eu não aprendi assim. Eu aprendi quando alguém quer de verdade, ele consegue. É o shiur de hoje. O ratzon da pessoa, meus queridos, não mete com a realidade. Ele cria uma realidade. Porque nós falamos todos os dias no Ashrei, David HaMelech falou no Teilim, Karov Hashem Lechol Koreav. Hashem é próximo de todo mundo. Mas David HaMelech faz uma ressalva. Segura as rédeas, um minutinho, não é assim. Lechol Asher Ikrauhu Bemet. De verdade, de quem Hashem está próximo? Só aquele que chama Hashem de verdade. Aquele que acredita de verdade. Aquele que fala, não existe não dá. Não dá enquanto eu não tenho vontade. Na hora que nós temos vontade, isso cria uma nova realidade. E pronto, a realidade está aqui. Agora já dá. Karov Hashem lechol koreav. Bonito, feio, religioso, não religioso, homem, mulher, everybody, kol koreav. Com uma condição. PS. Não vem escrito pequeno no jornal. No mesmo passuk já consta. Lechol asher ikra'u bemet. Quem chamar Hashem de verdade. Tem vontade mesmo. E que convicção de verdade, pessoal? Já que tem que ter vontade, tem que ter convicção, e isso cria uma realidade. Vou contar para vocês mais uma história. É hoje as histórias. Mas é algo maravilhoso. Depois vocês procurem no Rav Google, Evelyn Glani. Procurem depois no Rav Google. Uma moça que morava na Inglaterra, ela entrou para a Academia de Música Royal da Inglaterra. Começou a tocar e ela queria ser aceita para ficar lá dentro. Ela não foi aceita no fim. E por que que Evelyn Glani não foi aceita? Porque ela era surda. Mas não foi aceita. Como que alguém surdo vai tocar na Academia Royal da Inglaterra? 9 anos depois, Evelyn Glennie, procurem no Rav Google, ela virou uma das bateristas mais famosas, se não a mais famosa do mundo. Perguntaram para ela, ela fez uma entrevista, como? Se ela era surda, como alguém surdo pode virar baterista? Evelyn falou, qual é a pergunta? Uma pessoa que escuta a música somente com os ouvidos é muito superficial. E Evelyn explicou. Quando alguém está tocando um concerto e aparece uma mosca passa do lado, mesmo um som muito pequeno, já destoa todo o som. Por quê? Porque o ouvido ele é tão superficial, ele é capaz de escutar o som tão superficial, que até uma mosca é capaz de destoar o som. Já eu escuto o som com o meu corpo. Se Evelyn, eu toco bateria descalça, porque eu sinto nos pés o tremor e que tipo de nota eu preciso bater. Eu uso o meu corpo para poder ser sensível à música e nenhuma mosca pode destoar isso, nenhum barulho pode destoar isso. Eu uso o meu pescoço para tais batidas, a minha cintura para outras batidas, o sentimento do meu pé, o tremor para outras batidas. E meus queridos, acreditem ou não, Evelyn Glennie tocou na abertura dos Jogos Olímpicos em 2012. Uma mulher baterista surda. Porque quem tem ratzon, vontade de verdade, a vontade cria uma realidade. E não que a pessoa vive na realidade que ele já estava vivendo antes. Eu fico nesse final de shiur para contar para vocês algo muito curioso. Será que ratzon não é tudo mesmo? E a verdade é que é, pessoal, especialmente na nossa geração. Um dos grandes homens chamado Rav Dessler, explico por que especialmente na nossa geração. Rav Dessler, no seu livro Mirtav Melial, fala que no fim da história de Bnei Israel, já na época dele, há poucas décadas atrás, Hashem está fazendo um Black Friday. Mesmo pessoas menos qualificadas com vontade de fazer coisas boas, comunitárias para Bnei Israel, abrir yeshivot, abrir instituições de reset, ensinar a Torá, ajudar pessoas. Essas pessoas, mesmo não sendo tão qualificadas quanto tinham que ser na época de Moshe Rabbeinu ou há 1000 anos atrás, terão o mérito de fazer muito para o Bnei Israel. A gente vê hoje em dia pessoas que são maravilhosas, mas talvez não eram as mais qualificadas, e regem por organizações maravilhosas de Chesed, Yeshivot, escolas, Talmudei Torá, sinagogas. Por quê? Rav Dessler, hoje quem tem vontade, apesar de não ser tão meritoso talvez como pessoa, possivelmente, Rav Dessler, essa pessoa vai ganhar o bônus. Ou seja, o shiur de hoje ele se torna vezes 1000 mais pertinente ainda, porque na nossa geração, quando a gente tem vontade especialmente de fazer uma coisa boa, especialmente para os outros, isso Joha, Siata Dishmai, ajuda de Akadosh Baruch Hu, como disse Rav Dessler. Mas é necessário que a pessoa, queridos, tenha vontade, determinação e foco. Quanto mais focada a pessoa for no objetivo que ele tem, no objetivo que ela tem, em tudo. E o que a gente está falando vale em tudo do Jiratson. Pode ser em business, pode ser no casamento, pode ser nos filhos, pode ser com a comunidade, pode ser consigo mesmo, pode ser com a Kadosh Baruch Hu, com estudo de Torá, estudo de Torá e mitzvot. A brachá é gigante. Eu acho que essa é a resposta da pergunta feita no início do shiur. Hilel, se a pessoa era pobre, Hilel vem falar, eu também estudei Torá. Então isso não é desculpa. Se a pessoa era muito rica e fala, não tive tempo para estudar Torá, depois de 120 anos, Rabbi Elazar ben Harsum também era rico, ele estudou Torá. Se a pessoa era muito bonita e falou, não tive tempo de estudar Torá, Yosef estudou Torá. Então, tira a desculpa de cada um. É verdade. Eu sempre entendi que, talvez, não, se eles conseguiram, você também consegue, mas quem falou? Porque eles conseguiram que eu consigo. Eu acho que a resposta é, pessoal, que eles tinham uma vontade muito forte. E Hashem falou, inborn, em cada ser humano, seja ele Yosef, seja ele Hilel, seja ele Rabbi Elazar ben Hassum, ou seja nós, eu e você, cada um de nós tem esse potencial. Agora a Gemara faz sentido. Se a pessoa era muito rica, pegar um dos três exemplos somente, não tive tempo. Habibi, Rabbi Elazar ben Hassum conseguiu. E daí, o que eu tenho a ver com ele? Resposta é que se ele passou pela mesma situação e conseguiu, ele tem os mesmos genes de cada um de nós de Yiratzon. Cada um consegue. Isso não é um excuse para não ter estudado o Torá. Isso é o que a Gemara veio ensinar para a gente. E com este episódio histórico final, a gente termina o shiur. Escutei isso de um aluno meu, não acreditei, me desculpem, fui procurar no Google, não acreditem, procurem vocês também. Essa é, não vou falar história, porque é algo que aconteceu, não é uma história, algo mundial, é muito mais do que uma história. Procurem no Google depois. Hiro Onoda. Procurem. Hiro, um nome japonês, Onoda. Hiro Onoda, soldado japonês, 20 anos de idade. 1944, é mandado para as Filipinas com uma missão. Com os dentes, com as unhas, proteger e fazer a missão em prol do Japão, nas Filipinas. De custe o que custe, dando sua vida. Em 1945, um ano depois, setembro, 12 de setembro de 45, termina a guerra. E, meus queridos, Hiro Onoda estava nas Filipinas, na mata, na floresta, e não sabia que a guerra terminou. As pessoas escutaram, foram voltando de volta para a base e, por sua vez, para o Japão. Hiro Onoda falou, a guerra não terminou, eu continuo preocupado e cuidando da minha nação. Passava alguém perto, Hiro atirava. Como Hiro sobreviveu, pegava animais, saqueava fazendas perto dele para poder comer, na missão de proteger o Japão. Hiro não voltou. O governo japonês sobrevoou a área, a mata, e começou a jogar panfletos, escrevendo, a guerra terminou, panfletos caíram ao redor da mata. E talvez Hiro vai ver, e Hiro viu esses panfletos. Só que Hiro falou, isso é uma emboscada. Certeza que são os inimigos? Eu não vou cair nessa. Eu vim aqui com um propósito, proteger minha nação, proteger o Japão. Hiro não volta ainda para a base, e ninguém encontra ele. O governo japonês sobrevoa de novo as Filipinas, a mata, dessa vez com fotos da família de Hiro Onoda, e escrito atrás, Hiro volta porque a guerra terminou. Hiro, quando vê isso, recebe, caíram, jogaram dezenas, centenas, milhares, Hiro pega um desses na mata e fala: os inimigos acham que eu sou idiota. Óbvio que eles prenderam minha família e obrigaram eles a escrever. Eu daqui não saio. Até que passaram pessoas perto e viram que tinha um homem no meio da floresta que todo mundo que passava ele atirava, ele matava. Era um homem selvagem e ninguém estava entendendo por quê, porque a guerra já terminou. 1974, 30 anos depois, descobrem onde Hiro Onoda está na floresta. E alguém chega para ele do exército japonês e fala: Habibi, a guerra terminou há 29 anos atrás, Habibi, I'm so sorry. Disse Hiro Onoda: eu não acredito em você. Falei: Habibi, a guerra terminou. Falei: eu não acredito em você. Eu estou aqui para salvar a minha nação. Não saio daqui. Voltou, se manteve em guarda, protegendo o território. Esse amigo falou para ele: e o que faria você sair daqui? Disse Hiro Onoda: o que faria eu sair daqui? Se o meu major Yoshimi, procurei no Google de novo, o major Yoshimi que me instruiu para vir para cá, vier para cá e me falar que a guerra terminou, eu volto. Meus queridos, dito e feito. Voltaram para o Japão, procuraram o major Yoshimi, que já não era mais major, já era senhor de idade já, 29 anos depois. Ele vai com a aviação japonesa, aterriza nas Filipinas, anda até a mata, encontra Hiro e fala para ele: a missão terminou. Hiroshimi volta para o Japão, 29 anos depois da guerra ter terminado, se mantendo na mata sem saber que a guerra terminou. E por curiosidade, já que nós moramos no Brasil, Hiroshimi terminou sua vida no Mato Grosso do Sul por qualquer razão. Pessoal, quando alguém tem foco, nada tira ele do lugar. Às vezes não é tão bom, mas a história provou para a gente, no caso, quanto que é maravilhoso ter um foco. A guerra terminou. 29 anos, todos os japoneses voltaram. Ele falou: estou aqui para proteger minha nação. Só saio daqui se eu tiver uma prova que a guerra terminou. No caso, o major Yoshimi vier me tirar daqui. Incrível. O ratzon da pessoa cria uma realidade. Que Bezerra Tashem a gente possa ter ratzon, vontade. Porque de fato, Karov Hashem Lechol, todo mundo, Koreav, todo mundo, independente de quanto tzadik ou não tzadik a pessoa é, Lechol Asher Ikra'u, porém, disse Davi HaMelech, Bemet, aquele que é sincero, não tem limites, não tem realidade, porque o Ratzon, a vontade, cria a realidade que nós vivemos, viveremos nela. Semana maravilhosa, com o Ratzon positivo para cada um de nós.